Bem, boa tarde a todos, saudar-vos a todos, saudar os peticionários para a construção urgente de uma ponte penal para a Ilha de Cabanas, na primeira pessoa, talvez da pessoa que aqui está mais à beira, o Zé António Pinto, que conheço já há algum tempo, saudar o ex-deputado Diniz Faísca por voltar a esta casa. Voltar a esta casa, é sempre bom voltar onde estivemos, e obviamente saudar todos os seus deputados e deputados dos grupos parlamentares. Eu fui indicado relator desta petição, que tem 9.011 assinaturas, e passado o ato eleitoral e todo este processo onde tiveram os deputados todos envolvidos durante muitos dias, porque muitos senhores deputados e senhores deputados estiveram envolvidos no processo autárquico, resolvi marcar as audições normais com as petições logo a seguir ao ato eleitoral para que possamos ouvir os peticionários e fazermos aquilo que temos que fazer para esta questão desta petição. Algumas regras que são simples, por isso as comissões e as petições têm alguns tempos, eu vou-vos dar um conjunto de indicações, por isso nós vamos fazer, isto tem uma ronda. E como é que isto vai desenvolver? Os peticionários, precisamos saber quem é que fala. Os peticionários têm 10 minutos para uma intervenção inicial. Têm 10 minutos para uma intervenção inicial, onde basicamente fazem a exposição de motivos que fizeram violentar em alguma documentação que se tem e também da petição. Depois eu passarei, por isso têm 10 motivos para essa exposição, 10 minutos, 10 motivos. 10 minutos para essa exposição inicial. Depois passarei uma ronda pelos vários grupos parlamentares que aqui estão presentes. Estão 4 grupos parlamentares e um grupo não inscrito, por isso farão também perguntas, para o qual terão os grupos parlamentares 4 minutos cada um e os deputados não inscritos terão 3 minutos cada um. Só está um único, o DURP. E depois vocês têm o grupo, em função das perguntas e das questões que foram colocadas, e obviamente daquilo que foi questionado, terão 8 minutos por uma ronda final para esclarecer aquilo que vocês entenderem. Isto é, colocam as questões, colocam os pontos como entendem, respondem depois àquilo que entendem, obviamente, dentro do princípio de liberdade que norteia esta casa. Por isso, eu gostava de saber quem é que vai tomar da palavra. Vão fazer só uma pessoa, várias pessoas? Como é que vão dividir os tempos? 10 minutos?
Eu gostaria de fazer
o microfone, se achar, tem que ligar o microfone. Que é para ficar registado.
Está ligado?
Ok, está. Já está ligado.
Está ligado? Ok.
Eu sou o António Pinto que faz.
Gostaria de fazer a apresentação e depois também dispondo de tempo, senhor vereador. Diniz Faísca.
Diniz Faísca, muito bem.
E qualquer de nós, pronto, queira intervir também.
Até o primeiro, é o primeiro a falar, é isso?
Eu serei o primeiro a falar.
Tem 10 minutos a partir de agora, se faz favor.
Ok, portanto, quero agradecer tanto estarem-nos a receber e é um prazer estar aqui na Casa da Democracia para tratar deste assunto. Vou já começar então por dizer que nós estamos aqui a falar não é apenas da construção de uma ponte para uma ilha, estamos a falar de um acesso público a uma praia que é muito concorrida, que é a Cabanas de Tavira. Portanto, esta questão não pode ser dissociada da questão da acessibilidade em geral. Portanto, nós pretendemos uma ponte que se constitua como uma alternativa ou um complemento a um problema que existe, que é conhecido, que tem a ver com as dificuldades de acesso à ilha, não apenas no verão, mas também fora da época balnear, em que praticamente não há acesso e o que há não é muito funcional. Portanto, é importante perceber que a ponte para Tavira, tanto a ponte para Cabanas é procurada anualmente por milhares de pessoas vindas de todo o mundo. Não se trata apenas de um simples empreendimento turístico hoteleiro, é uma vila com mais de 3 décadas, onde residem pessoas, famílias de várias gerações e também gostamos muito da nossa praia, também a queremos usufruir. O motivo da imensa procura turística por Cabanas é, obviamente, a sua maravilhosa ilha. Importa também reforçar que não se trata de uma ilha inacessível. Quando se fala, e falamos muitas vezes, ambientalistas, há uma ponte para a ilha. A Ilha de Cabanas não é inacessível. A Ilha de Cabanas é uma praia concessionada, visitada efetivamente por muita gente. Portanto, a ponte é apenas e será apenas um meio complementar ou alternativo de acesso à ilha. Portanto, isto são imagens do acesso atual existente. Isto é uma imagem comum em agosto, principalmente, também em julho. Filas para entrar, filas para sair. Portanto, a acessibilidade pública terá que ser o ponto de partida de qualquer discussão sobre o desenvolvimento de Cabanas, porque é este o motivo da procura turística por Cabanas. Há cerca de 3 décadas, acedíamos a pé para a ilha. E na maré cheia, atravessávamos pequenos barcos ou atravessávamos a nado. Na altura podia-se nadar na ria, agora não se pode. É perigoso, é proibido, por causa do tráfego marítimo e também não é muito agradável por causa da poluição, do cheiro da gasolina. Isto são imagens de Cabanas aí à esquerda, portanto, são imagens de onde partem os barcos. Aqui à direita, atualmente, aquelas duas imagens têm cerca de 40 anos. São tiradas mais ou menos na mesma altura, em épocas do ano distintas. Aquelas três meninas tinham 12 anos, uma delas é a minha esposa, e aquelas crianças ali são amigos de Cabanas, três irmãos, etc. Aquela foto ali é uma foto do mesmo local, mas noutra perspectiva. Toda essa zona se fazia praia, por aí. Portanto, ali era mais ou menos, lá ao fundo, provavelmente uma imagem dos anos 70. Isto. Portanto, temos atualmente um problema de acesso à ilha de Cabanas que... Desculpa, portanto, o atravessamento de dezenas de embarcações durante 13 horas por dia causa, e quem lá está, um visível problema de poluição, erosão e notável degradação da biodiversidade marinha. O constrangimento de acesso também que se verifica inviabiliza o acesso a pessoas de mobilidade reduzida em geral, inclusive idosos, afasta jovens e famílias de parques de recursos. Portanto, é raro ver-se naquelas filas idosos. Famílias com crianças ao colo também é muito difícil. Cadeiras de rodas, eu pessoalmente nunca vi, mas já me têm dito que têm ido, não é? Mas não será fácil, obviamente. Entretanto, a autarquia, o que tem anunciado é um contrato de travessia que a Doca Pesca lançou há uns anos, que pretendia em exclusividade por 25 anos. Um contrato que não tem qualquer critério ambiental. E seria um contrato por décadas, portanto, que não tem interesse, não serve os residentes, não serve os milhares de turistas que assinaram a petição, e só funcionará, ou melhor, o promotor, portanto, o empresário que ficará com o concurso, só tem a obrigação de disponibilizar, pelo menos é o que está no contrato, a travessia de setembro, de maio a setembro. O resto do ano é como quiser, se assim for. Portanto, um contrato blindado por cláusulas que não permitem a construção de uma ponte, ou pelo menos exigem indemnização. Está aí na PEN, está aí nestes documentos, depois poderão ver com mais cuidado, com mais atenção, porque, portanto, isto era o contrato que estava com a Doca Pesca. Transitou para a Câmara, agora as informações que temos é que terá sido cancelado ou irá ser cancelado, revisto, refeito, não sei. Portanto, é a informação que a senhora Presidente nos transmitiu há poucos dias. Portanto, na prática, se este contrato for para a frente, será a conversão definitiva de uma zona de reserva protegida em canal de navegação, portanto, converter em canal de navegação. E isto é importante pelo impacto ambiental que tem, porque, efetivamente, a zona da travessia está ali indicada, o canal de navegação é aquelas linhas a preto. A travessia decorre integralmente em zona lagunar do restrito, em zona onde não pode haver tanto o trânsito de embarcações marítimo-turísticas. As velocidades são condicionadas a 3 nós, portanto, não é canal de navegação. O POC interdita uma travessia marítima nestes moldes, em zona lagunar do uso restrito. O que se passa é que, por viciação de lei, não sei bem, aqui a doutora Ana poderá explicar melhor, tem sido assumido pela APA, pela Capitania, pelas entidades, que isto faz parte do canal de navegação. Não faz. A carta síntese do POC é clara, demonstra que o canal de navegação termina 400 metros antes do cais da ilha. Pelo que isto é uma zona que o POC interdita a travessia marítima e urge encontrar uma solução. Portanto, diz também a APA que a travessia marítima não tem enquadramento, a travessia pedonal não tem enquadramento no POC. Mas tem enquadramento no POC, ou melhor, tem enquadramento nos planos especiais do Parque Natural da Ria Formosa, porque, e aliás, temos vários casos de acessos pedonais na Ria Formosa, em cima a Ponte do Barril, que é a vila vizinha de Cabanas, também no município de Tavira, temos a Quinta do Lago, temos 3,5 km de passadiço que foram inaugurados há pouco tempo em Armação de Pera, com uma ponte na zona lagunar, tudo ao abrigo da mesma resolução do Conselho de Ministros, que é a resolução 78/2009 de 2 de setembro, que permite a construção de travessias pedonais em zonas classificadas como zona parcial de proteção tipo 1 e tipo 2, zona lagunar do restrito. Portanto, eu penso que há benefícios claros, nós pensámos que há benefícios claros na construção de uma ponte, benefícios ambientais, desde logo, portanto, benefícios sociais, portanto, porque as pontes permitem a inclusão, facilitam o acesso ao longo de todo o ano, portanto, a precariedade do emprego em Cabanas é uma questão muito importante por causa da sazonalidade, por causa da falta do acesso à ilha. Também questões de segurança, uma ponte é muito mais segura, é muito mais ecológica, portanto, seria importante considerar, e nunca foi considerado até hoje, até haver este movimento, creio, nunca foi considerado que Cabanas poderia ter uma ponte pedonal, porque havia este hábito, aquilo começou-se com pequenos barcos, depois foi crescendo, foi-se concessionando, foi surgindo mais barcos, maiores barcos, daí partir-se para esta solução de ter que se dragar a ria para meter barcos maiores, para se poder satisfazer e suprir as necessidades do turismo sazonal, sem se considerar uma alternativa pedonal. E, de facto, a ponte tem enquadramento nos planos especiais da Ria Formosa. Está aqui, portanto, a resolução do Conselho de Ministros tem no seu artigo 20 uma interdição ao artigo que a APA refere no POC, que interdita a construção de estruturas em zona lagunar do restrito, mas esta resolução introduz a exceção quando se trata de passadiços em construção ligeira e equipamentos públicos de utilização coletiva. E isto é fundamental, porque isto não só deu origem ao regulamento do Parque Natural da Ria Formosa, o POP-NRF, como, inclusive, o diretor do ICNF deu parecer positivo com base nesta norma, nesta resolução. E também o Plano Diretor Municipal, na sequência desta resolução, em 2021, sofreu uma adaptação por alteração à resolução 78/2009, de 2 de setembro, aprovado pelo POP-NRF, está neste documento, e também aprovado pelo POC e pela APA. Portanto, há um instrumento legal.
Tempo.
Peço desculpa.
Tem que ir terminando.
Ok, está bom. Já agora passo só os slides.
Mas pode ir falando.
Posso ir falando? Ah, pronto.
Mais um, vamos até aos 12, vá, mas pode ir falar.
Tem um artigo 70 que reproduz.
É isto que eu falei agora, portanto, o PDM tem o artigo 70, PDM de Tavira, incluiu exatamente o mesmo artigo 20 do POP-NRF, é um instrumento legal que existe, que permite contrariar o parecer negativo da APA, e efetivamente acho que as entidades deveriam se reunir e deveriam de juridicamente ver esta questão. Aliás, faz-nos confusão que a APA seja intransigente para a construção de um equipamento pedonal de uso coletivo para a ilha e seja tão permissiva com uma travessia marítima numa zona que é igualmente lagunar de uso restrito. E faz-nos confusão maior que a APA classifique como canal de navegação a travessia marítima numa área ainda mais abrangente da mesma zona que no mesmo documento dizem muito bem que é uma zona lagunar do restrito. Portanto, Há aqui equívocos, há aqui, não sei, isto importa ser apurado, importa ser esclarecido, porque a lei é clara, está ali, é uma zona que permite a construção de uma ponte, mas não permite a navegação de embarcações marítimo-turísticas, não permite poluição.
Portanto, acima de X nós.
E não permite a velocidade acima de 3 nós. E eles lá navegam a 9 nós, que é a velocidade de navegação no canal de navegação, tanto secundário. Portanto, o povo de Cabanas avançou com uma iniciativa. Temos feito, fizemos um cordão humano, fizemos há pouco tempo um concerto com jovens de todas as gerações, tanto desde os 12, 14 anos até aos 70, 70 e tal anos, a cantar por Cabanas. Portanto, o apelo que nós fazemos é que...
Muito obrigado. Vamos terminar?
Pronto, já agora, só para terminar.
Terminar. Portanto,
o povo português gosta de praia. A praia é saudável. Ao Estado compete criar acessos de praias e não barreiras elitistas e discricionárias. Não queremos uma comporta em Cabanas. Queremos uma praia acessível a todos e que os cabanenses portugueses e estrangeiros em geral, residentes ou turistas, possam ser felizes na comunhão com a natureza. Aquilo que nós pedimos aos senhores deputados, que são os representantes do povo, é que eu sou o povo e quem Cabanas se levantou por direitos consagrados na Constituição da República Portuguesa. Aqui na Casa da Democracia, em nome de milhares de vozes, apelo que considerem esta pretensão que é inteiramente justificável e justa. Muito obrigado,
muito obrigado
pela vossa atenção.
Muito obrigado. Vamos agora... muito obrigado pela intervenção. Desligar aí o microfone agora. Muito obrigado. Muito obrigado pela intervenção, está de facto na Casa da Democracia, está de facto na casa onde se fazem as leis, está de facto na casa onde as palavras têm peso e tudo aquilo que foi dito será analisado, obviamente, nomeadamente na questão da circulação dos barcos, independentemente se vai haver ou não vai haver ponto, que é uma questão que nós, obviamente, vamos ver. Essa questão da circulação dos barcos e aquela coisa, esse é o argumentário que levantou, será escalpelizado ao pormenor aqui, seguramente, no âmbito desta petição, porque seguramente podemos ter que ouvir mais algumas entidades no âmbito desta petição. Por isso agora passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a senhora deputada Bárbara Correia, se faz favor, sua deputada, tem a palavra, 4 minutos máximo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, senhoras e senhores peticionários. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, eu quero começar por saudar todos os subscritores desta petição e, em especial, os cidadãos de Cabanas de Tavira, que, com grande sentido cívico e amor pela sua terra, se uniram em torno de uma causa justa e sentida, a de garantir um acesso seguro, inclusivo e sustentável à sua praia. Quem conhece a Ria Formosa, como eu, sabe o valor que ela tem. É um espaço único, de enorme riqueza ambiental, que faz parte da identidade e do orgulho dos nossos algarvios. É por isso natural que este tema desperte tantas emoções e mobilize a comunidade. Os peticionários lembram-nos que hoje o acesso à ilha é feito apenas por pequenas embarcações, muitas vezes a gasolina, que se tornam inacessíveis para quem tem mobilidade reduzida e que em grande parte do ano deixam a ilha praticamente isolada. Há também preocupações ambientais legítimas ligadas ao tráfego intenso de barcos numa zona classificada da Rede Natura 2000. Tudo isto merece ser ouvido e tratado com respeito. E é isso que o PSD quer aqui afirmar claramente. Estas preocupações são legítimas e merecem uma resposta séria. Sabemos que é um tema complexo. Envolve regras ambientais, planos de ordenamento como o POC e o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa. E também competências partilhadas entre as várias entidades, desde o SNF e a APA até à Câmara Municipal de Tavira. O Grupo Parlamentar do PSD e o Governo da AD acompanham este processo com atenção e sentido de responsabilidade. Aliás, a própria Ministra do Ambiente e Energia, a professora Maria da Graça de Carvalho, tão conhecida por nós algarvios, já se deslocou até ao local, visita que eu tive a oportunidade de acompanhar, e tendo ouvido as diferentes partes envolvidas, manifestou a sua concordância quanto à criação de um acesso pedonal. A senhora ministra transmitiu também que desde que o projeto seja desenvolvido em cooperação com as entidades competentes e concebido com recursos a materiais naturais, completamente integrado na paisagem e ambientalmente sustentáveis, o mesmo merecerá o acordo do Governo. Trata-se, aliás, de um projeto que poderá ser benéfico para a região, para a economia local e para as populações sem que prejudique o ambiente. O Governo está atento e empenhado neste tema, pelo qual qualquer decisão deverá ser tomada com base em critérios técnicos sólidos, respeito ambiental e interesse público. Mas é também importante dizer com frontalidade que a Câmara Municipal de Tavira, socialista, tem aqui responsabilidades diretas. É a autarquia que conduz este processo e que pondera, como foi aqui referido, um contrato de exclusividade da travessia marítima por 25 anos. Uma decisão que suscita dúvidas e merece um escrutínio cuidadoso, quer do ponto de vista ambiental, quer económico. O PSD entende que as autarquias devem servir as populações e não interesses privados, nem amarrar decisões por décadas sem garantir clareza e sustentabilidade. Por isso, mais do que tomar partido por uma solução específica, seja uma ponte, um passadiço ou uma travessia mista, o PSD defende que o essencial é encontrar uma solução tecnicamente e juridicamente viável, ambientalmente correta e socialmente justa, que sirva aos residentes, os visitantes, os algarvios e o futuro da Ria Formosa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela intervenção. Agora passava a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Sandra Ribeiro. Faz favor, tem a palavra,
muito
máximo de 4 minutos.
Sr. Presidente, cumprimento todos os colegas deputados e começo por saudar os representantes deste movimento por uma ponte pedonal para a Ilha de Cabanas de Tavira. E quero antes de mais agradecer o vosso empenho cívico e a forma ordeira e participativa com que trouxeram este tema ao Parlamento. Mobilizar perto de 10 mil assinaturas é por si só uma demonstração clara de que, está em causa, de que esta é uma causa sentida, legítima e profundamente enraizada na comunidade local. A petição que hoje aqui discutimos aborda uma questão muito concreta e com grande relevância social e ambiental, que é o acesso entre Cabanas de Tavira e a Ilha de Cabanas, que, como sabemos, é assegurado por travessia marítima. Ora, os peticionários defendem a necessidade de uma ponte pedonal que permite uma ligação permanente, acessível e segura entre a vila e a ilha. E, de facto, ao longo do texto da vossa petição, nota-se uma preocupação genuína com três dimensões fundamentais, sendo nomeadamente a inclusão e acessibilidade, sobretudo para idosos, famílias com pessoas com mobilidade reduzida, bem como a segurança e a continuidade de acesso, uma vez que o transporte marítimo é condicionado por horários, marés e condições meteorológicas. E, ainda, a responsabilidade ecológica ao reduzir a poluição e o impacto das dragagens e do tráfego de embarcações na Ria Formosa. A proposta de uma travessia pedonal leve, ecológica e integrada na paisagem, à semelhança do que existe noutros pontos da região, tal como o passadiço do Barril ou a Quinta do Lago, que foi ali mostrado, merece reflexão técnica e política. O documento refere ainda a uma questão importante que merece esclarecimento: a classificação do local como espaço lagunar de uso restrito e a alegada falta de enquadramento legal da travessia marítima atual. Percebe-se também que existem interpretações distintas entre entidades públicas, nomeadamente a APA, o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas e a Câmara Municipal de Tavira, relativamente à possibilidade de uma ponte pedonal neste local. Assim sendo, uma das questões que deixo aos peticionários é a seguinte: gostaria de saber se já houve, da parte da Câmara Municipal ou das entidades competentes, abertura para estudar uma solução de compromisso que concilie as preocupações ambientais com a acessibilidade das populações. Outra questão que eu gostaria de vos colocar prende-se com o contacto do ICNF e da APA, que é saber se tiveram a oportunidade de reunir com ambas as entidades em simultâneo, de modo a procurar uma harmonização das interpretações técnicas e jurídicas sobre o enquadramento deste projeto. A petição sublinha também o papel económico e social de Cabanas de Tavira, que é uma freguesia que vive do turismo, mas que é, antes de tudo, uma comunidade de residentes, de trabalhadores, de famílias, que têm direito a usufruir em segurança do seu território. Portanto, isto parece-nos extremamente importante. Por isso, é fundamental que qualquer decisão futura tenha em conta a voz das pessoas que lá vivem todo o ano e que sustentam a vida económica e social daquela zona do Sotavento Algarvio. A todos os que aqui estão, quero deixar uma palavra de apreço, pois a democracia vive de cidadãos que participam, que questionam e que propõem soluções. Esta petição é um exemplo de participação cívica construtiva e é isso que dá sentido ao nosso trabalho parlamentar. Da nossa parte fica o compromisso de analisar este tema com seriedade, equilíbrio e respeito por todas as partes envolvidas, pelos cidadãos, pelas autoridades locais, pelas entidades ambientais, procurando sempre o interesse público, o da responsabilidade ecológica e o bem-estar das populações. Muito obrigado pela vossa presença, pela vossa dedicação, pelo vosso contributo que deixam hoje aqui nesta casa, que é a Casa da Democracia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista. O Sr. Deputado Luís Graça tem até 4 minutos.
Quero, muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Quero cumprimentá-lo assim particularmente, todos os grupos parlamentares, e fazer uma saudação muito especial a quem vem da minha terra, do Algarve, felicitando-os pela mobilização que ao longo destes anos fizeram em cabanas em Taviri, no Algarve, sobre este tema. A Ria Formosa é, de facto, um sítio único, singular e do mais bonito que temos no país, e foram sempre os cidadãos a lutar pela sua preservação. Foi isso que aconteceu em Faro e em Olhão, quando os cidadãos se mobilizaram, com alguns autarcas do Partido Socialista, modéstia à parte, incluindo o meu, contra a demolição de casas na Ria Formosa, até casas de primeira habitação e de pescadores. Nessa altura, o PSD usava o POC como um texto sagrado para justificar a demolição de todas as casas. Fico muito feliz de ouvir agora, passados estes anos, que o POC já não é o texto sagrado e que já se pode fazer outras intervenções, até acho mais simples do que demolir casas de primeira habitação. E a primeira recomendação que deixo ao Grupo Parlamentar do PSD é que diga à Sra. Ministra para começar já por suspender o plano de ordenamento da Orla Costeira de Vila Moura, Vila Real de António, para se poder avançar já com este projeto. É suspender já o POC. A segunda questão que deixo, se me permitem, é que avance já com as dragagens que foi prometer durante a última campanha eleitoral, quer das legislativas, quer das autárquicas, e que infelizmente ainda não começaram, com grande dano para os pescadores do Algarve, para as comunidades pescatórias, incluindo também cabanas. Portanto, como estão no governo há um ano e meio, não percam mais tempo em fazer aquilo que se propuseram. Vamos agora à questão que queria aqui deixar absolutamente claro. O Partido Socialista acha que os senhores têm a razão. De facto, uma travessia pedonal para cabanas é, neste contexto, a melhor solução do ponto de vista ambiental. Aliás, isso não é surpresa para ninguém. Já foram várias moções aprovadas na Assembleia Municipal de Tavira, apresentadas pelo Partido Socialista e votadas pelos autarcas do Partido Socialista, e nas últimas eleições autárquicas, se havia alguma dúvida, o próprio compromisso eleitoral do Partido Socialista em Tavira, com a sua população, defendia a resolução desta situação jurídica para que se avançasse com uma travessia, seja ela ponte, seja ela passadiço, enfim. O que é importante é que haja uma solução de travessia pedonal para a Ria. A Câmara Municipal, como eu acho que os senhores sabem, mas importa aqui partilhar com os meus colegas, não se importam, devolveu à Doca Pesca o contrato sobre a travessia de barco e, portanto, recusou-se a assinar esse contrato. A Câmara Municipal, o que não podemos pedir, até porque eu tenho de memória que acho que já houve um autarca de Tavira que perdeu um mandato por violações, por crimes urbanísticos e ambientais, não é? Não podemos pedir a mais um autarca de Tavira que se ponha nessa situação de vir a perder o mandato e ter a PSP a dizer: se não sair da Câmara, vai lá tirá-lo, não é? Eu não quero passar mais por essa situação. Portanto, o que é importante aqui é que o que eu quero vos dizer é, primeiro, parabéns. Mobilizaram as pessoas, mobilizaram a opinião pública, mobilizaram os vizinhos em torno de uma ideia que eu e o Grupo Parlamentar do PS considera justa. Segundo, quero-vos transmitir que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista estará do vosso lado para proceder àquilo que me parece que é óbvio, que é a alteração do plano de ordenamento da Orla Costeira, para que se possa fazer a travessia pedonal para a Ilha de Cabanas. Veremos depois, essa discussão terá que ser feita, se é uma ponte, se é um passadiço. Penso que, aliás, vocês não manifestaram nenhum interesse especial por uma ou por outra. O que é importante é a questão da fruição, que é algo, que eu não sei se ainda tenho tempo, que me toca-me fundo. Porque eu, aliás, sou deputado relator também, sou funcionário da Segurança Social, e dos primeiros trabalhos que tive quando entrei na Segurança Social, há muitos anos, foi permitir que os cidadãos portadores de deficiência pudessem usufruir e fruir da praia como nós, não é? Porque até então, até a essa época, não o fazia. E, portanto, estou absolutamente de acordo convosco sobre a resolução deste problema, e estaremos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do lado da população de Cabanas para que este problema se resolva o mais depressa possível. Já sabemos que se o Grupo Parlamentar do PSD conseguir convencer a sua ministra a suspender o POC, isto vai andar muito mais depressa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Jorge Miguel Teixeira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os meus colegas aqui na sala, cumprimento os senhores peticionários e saúdo-os pela sua iniciativa. E começo por dizer que lamento que tenhamos ainda de continuar esta conversa ao dia de hoje, visto que isto é um tema que já se tem arrastado durante alguns anos. Eu, antes de ser deputado, fui assessor, e enquanto assessor também já acompanhei este tema. E depois, por toda esta história bizarra, mas vale a pena contá-la, porque esta história ilustra muito bem sobre como é que em Portugal se faz política de proteção ambiental. Porque agora vamos ver. Estamos a falar de uma praia e de uma zona que, ao longo dos últimos anos, como bem ilustraram na vossa apresentação, sofreu profundas transformações por mão humana. Estamos a falar de dragagens. Mas depois, de repente, houve uma decisão que diz para tudo, já não há mais intervenções, e, portanto, param as intervenções, e, apesar disso, quando começam a circular barcos a motor por toda a ria, mas depois não se pode fazer um acesso pedonal. E não se pode fazer um acesso pedonal. Mas só há uma entidade do Estado que está a determinar isto, que é a APA. E está a APA a dizê-lo contra o ICNF, está a dizê-lo contra uma resolução do Conselho de Ministros e está a dizê-lo contra o PDM. E, portanto, a pergunta que eu fiz a mim mesmo, porque posso estar a perceber algo mal, é: porquê é que não se faz a ponte? Estamos a falar de uma entidade contra três. Então faça-se a ponte. E vem o PS dizer que, bom, que há um risco, pode ir a PSP buscar o Presidente da Câmara. Bom, então que poder fantástico é que a APA tem, se consegue, contra todo o resto do Estado, determinar que um Presidente da Câmara pode ser preso por decidir sobre a construção de uma ponte. Eu nem estou a dizer isto como um ataque ao PS, mas acho que isto é uma ilustração perfeita do problema que nós temos neste momento no Estado, porque casos como este existem por todo o país. E, portanto, a Iniciativa Liberal está obviamente solidária com a vossa causa. Consideramos até que há um problema mais profundo que se passa, em que, em nome da proteção ambiental, se tomam muitas vezes decisões que são incompreensíveis e que não estão a proteger nada e que muitas vezes estão a encobrir outras realidades que são piores ainda, que é o que se passa aqui. E, portanto, o que seria importante que saísse desta petição, independentemente da resolução do problema em causa, obviamente tem de se fazer a ponte. E eu nem vou pelos materiais naturais, eu não sei o que é que são materiais naturais e não naturais. Há materiais. A intervenção no território, na construção da ponte, é que não pode ser demasiado invasiva. E, portanto, estaremos sempre do lado dessa solução, mas mais importante ainda do que estar do lado desta solução é conseguirmos retirar daqui uma reflexão séria sobre a razoabilidade e a maneira como funciona a proteção ambiental em Portugal. Porque situações como esta não se podem repetir. Nós não podemos ter uma entidade do Estado a parar tudo o resto por incompetência ou, se calhar, e provavelmente, por negligência. E, por isso, podem contar com a nossa solidariedade e acompanharemos todas as iniciativas que vão no sentido de pôr fim a este problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora à Sra. Deputada do PAN, a Deputada Inês Sousa Real. Tem a palavra 3 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento não só os senhores e a senhora peticionária, agradecendo a exposição de motivos que nos trouxeram aqui, bem como a sua mobilização, e cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e assessores desta comissão. Nós acompanhamos a preocupação da existência da ponte pedonal. Não partilhamos da diabolização que existe das normas ambientais. Achamos que as mesmas não podem ser estanques ao longo do tempo, ou seja, não faz sentido olharmos com estanquecidade para aquilo que aparentemente era uma solução lá atrás, mas que hoje é tido como um problema, e nesse sentido, sobretudo tendo em conta a realidade que temos com a pressão turística, em particular com a mobilidade marítima ao nível das embarcações, das pequenas embarcações, que não só obstaculizam a própria fruição de uma forma até, muitas vezes até sem quaisquer estudos de carga turística para as cidades ou para as zonas, neste caso até para a zona lagunar, não só não permitindo que as próprias pessoas ao nível local possam fruir destes espaços, mas depois, por outro lado, com a contaminação ambiental que também daqui advém, que é muito mais danoso do que a construção de forma sustentável de uma ponte pedonal, independentemente da solução que se venha a alcançar. As senhoras e os senhores peticionários falaram da questão de poder ser ou passadiço, ou também mesmo, e tive aqui a oportunidade também de ver brevemente aqui o vosso dossiê em relação a uma ponte. Portanto, acredito que hoje, com a tecnologia que existe e com os estudos que existem, podemos encontrar a solução ambientalmente mais eficaz. até permitindo a própria movimentação do NAR e, portanto, que é uma preocupação que tem que existir, ou seja, não podemos ignorar que quer as dragagens, quer a movimentação das areias têm que também estar aqui ser tidas em conta em qualquer solução que venha a ser encontrado, mas que a questão social, quer das acessibilidades, não apenas das pessoas com deficiência, mas com mobilidade condicionada, carrinho de bebés, a pessoas mais idosas e, portanto, quer também, evidentemente, a população no seu geral alinhada com os princípios ambientais, o progresso e aquilo que é o conforto social pode e deve andar de mãos dadas com a proteção ambiental. Aquilo que não podemos cair é no absurdo de ter hoje um dano ambiental muito superior àquilo que se pretendia proteger com o atual POC e, portanto, olhar para este instrumento de uma outra forma, sim, salvaguardando aqui os dois interesses. E da parte do PAN, ainda que sendo nós um partido ecologista, temos a plena consciência que não temos que estar no antípoda das soluções. Pelo contrário, é possível, alinhando as duas vontades e as duas preocupações, encontrar uma solução que sirva às duas preocupações e, por isso mesmo, olhamos com todo o cuidado para a vossa petição. Iremos acompanhar, evidentemente, esta solução aqui proposta e achamos que, de facto, não podemos ter aqui instrumentos estanques no tempo, apesar de que, atenção, vias verdes ou desburocratizações, só por achar e debilizar as normas legislativas, elas têm um propósito, têm que ser atualizadas à realidade atual, como é evidente, mas não podemos também estar a fazer delas uma diabolização, que não é o caso em concreto, não podemos tomar este caso em concreto como um todo, porque por alguma razão também nos fazem falta para não termos a destruição de outros valores ambientais, que também são muito caros e muito acarinhados pela população. E por isso mesmo agradeço o vosso trabalho e agradeço a darem voz a esta petição e a esta preocupação, que acompanharemos evidentemente.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra aos peticionários, quem é que vai falar? Não, só um minutinho. É a senhora? Já fala. Só queria dizer duas ou três coisas, agradecer as intervenções de todos. Eu acho que estamos todos na mesma linha, parece que as intervenções foram muito de acordo, o que facilita muito o trabalho do relator sobre esta matéria, porque não tem que fazer colagens de muitas opiniões. Eu assumo essa opinião também, que é, respeitando a lei e os interesses em presença, as acessibilidades devem ter o primado. Isso também não, isto é, devem ser os mais importantes a salvaguardar, mas dentro de um quadro legal tem que estar absolutamente estável e claro e concreto para ninguém estar a fazer coisas que depois acha que uns anos mais tarde vai ter problemas com isso. Isso é um princípio básico também para mim, e na Casa das Leis e na Casa da Democracia os interesses são a salvaguardar, tanto mais que o POC Vila Moura, Vila Real de Santo António já devia ter sido revisto lá do outro lado, porque já passou há muito o prazo, e em 2015 ou 2016, se houver, ele foi revisto só parcialmente para praias. Os autarcas da altura pediam a revisão para o POC integral e não foi feito, e a única coisa que abriu foi uma revisão para praias, onde entrou mais uma série de concessões cujas agora já estão a abrir. Por isso, eu vou passar a palavra aos peticionários, a senhora Ana Soares, para o qual tem 8 minutos para, fazendo a coleção de 8 para responder. Isto é, pode repartir a sua intervenção. Como é que quer fazer?
Eu acho que 3 minutos
consigo. Então vai partilhar com quem?
Com
o Dinis Fisca. Muito. Muito bem. 8 minutos. 8 minutos. Se faz favor, doutora. Vamos lá. Tem que ligar aqui o microfone à sua frente. Muito obrigado. 8 minutos.
Tentar esclarecer aqui a questão que tem impedido o avanço desta situação. Da existência de um acesso pedonal à Ilha de Cabanas e que tem impedido, portanto, o desenvolvimento deste processo junto da autarquia. A autarquia, apesar de dizer que pugna por uma ponte pedonal, que não está em desacordo com uma ponte pedonal, tem o mesmo argumento do seu deputado Luís Graça e um bocadinho ali do seu deputado Jorge Botelho, que é os nossos ordenamentos, as nossas leis de ordenamento ambiental, o nosso POC não permite. E é aqui que está o vozilhão entre a nossa posição e a posição dos intervenientes, incluindo a APA, que a APA faz uma coisa pior. A APA tem 2 instrumentos e só pensa num, só se fixa num para dizer que não é possível e esquece o outro. E, portanto, para ficarmos aqui claros, ninguém vai contra o POC se houver um acesso pedonal à Praia de Cabanas. E porquê? Porque o POC, de facto, no artigo 22 primário, tem uma norma que se diz, que é a tal norma das casas, que foram deitadas abaixo. são interditas as seguintes atividades: realização de obras de edificação. Mas depois, o plano de ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa, plano de ordenamento que, do ponto de vista jurídico, tem o mesmo nível hierárquico que o POC. Portanto, não há aqui um plano grande, como muitas vezes a senhora Presidente dizia, um plano pequeno. Estes dois planos têm o mesmo nível hierárquico, são planos de ordenamento ambiental, e o plano de ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa, naturalmente, como é especial para a Ria Formosa, aparece como uma exceção ao POC. E, portanto, não há nenhum vereador, nenhum presidente de Câmara que vá para a prisão por causa disto, não é? Por amor de Deus. Portanto, depois o plano de ordenamento do Parque Nacional da Ria Formosa, no artigo 21b, e, portanto, nós chamamos a atenção para lerem a nossa exposição, que é muito clara em termos de interpretação jurídica, diz que obras de construção ou ampliação de edifícios, com exceção de equipamentos, que é proibido obras de construção ou ampliação de edifícios, mas, com exceção de equipamentos públicos de utilização coletiva, destinados ao usufruto e estudo de valores naturais, nomeadamente observatórios e passadiços em construção ligeira. Por isso é que se fala dos produtos naturais, pode ser madeira, como é o da Quinta do Lago, portanto pode ser, é uma estrutura que tem que ser leve. Desde que autorizados por quem? Pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Portanto, este é um enquadramento que eu ponho aqui em meia folha A4 e que quem quiser, a APA não pode dizer que isto não está vigente. Isto é o ordenamento vigente. E, portanto, não podemos é agora dizer que só existe POC, porque não é verdade. Se a gente disser que só existe POC, não é possível. Se a gente disser que existe POC e plano de ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa, então é possível. Não sei quantos minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Levantar aqui só algumas questões, que é o seguinte: não vos chama a atenção que uma situação aparentemente tão simples, tão localizada, com resolução local ou regional, tenha que subir à casa máxima da democracia para ser ouvida e atendida? Isso não vos faz pensar? Não vos questiona o facto das pessoas com responsabilidade no poder local não estarem presentes? Não terem assinado a petição? Não terem dado a cara? Se tanto defendem? Se querem que realmente a coisa aconteça? Se estão do lado da população local? Onde é que estão? Isso não vos questiona? Não vos faz pensar? Não vos faz pensar o facto de todos estarmos de acordo, todas as bancadas estarem de acordo em relação ao assunto e nada acontecer? Não vos faz pensar a intervenção inicial do senhor deputado do PS, profundamente demagógica, a dizer que porque é que a senhora ministra do Ambiente e da Energia não suspende o POC? Já teve um ano e meio para o fazer. Pois é, só que é verdade. É verdade, é verdade. Mas eu acrescento, este movimento existe desde 2019, tem 6 anos. Então, os governos, os 4 anos e meio do governo PS, o ministro do Ambiente não suspendeu, não fui eu que levei para a política, senhor relator, foi a intervenção do senhor deputado. Teve 4 anos e meio para suspender, não o fez. Isso não vos chama a atenção também? E agora vem com essa intervenção demagógica. O que é que isto significa? Significa que localmente, há alguém que não tem interesse que as coisas aconteçam. Não se trata de violar o POC, trata-se de cumprir a lei, mas de defender a população, de defender o projeto em que se acredita, de dar a cara por essa defesa. E onde é que está? Quem deveria estar? Não está. Teve que ser a população local a mobilizar-se. Há 6 anos que estão a fazer. Há 6 anos que estão a defender um interesse que é o interesse de um acesso, de democratizar o acesso à praia. Um acesso para todos e todo o ano. Aquilo em que todos concordamos. Mas depois, nada acontece. E vai haver esta petição e será aqui debatido, eu não quero ser pessimista, mas provavelmente nada irá acontecer nos próximos anos.
Microfone, por favor.
Já está. Ok. Eu vou começar, peço desculpa, vou começar por responder aqui ao senhor deputado do PS. Recentemente foram inaugurados passadiços de armação de pera. Eu não vi pareceres nenhuns, mas em zona lagunar do restrito, inclusive com uma ponte também em zona, portanto, com a mesma classificação de cabanas. Eu vi e tenho um documento, posso-vos enviar, do ICNF a aprovar os passadiços de Marim, com o mesmo pressuposto que o ICNF deu para viabilizar a travessia penal de cabanas. O artigo 78/2009 de 2 de setembro e o artigo que é o artigo 20, a resolução que corresponde ao artigo 20 do POPNRF. Também foram inaugurados quilómetros passadiços da Praia de Ancon para aí fora, né? Passadiços na altura também foram, creio que 6 quilómetros com vários acessos de praias, também com uma pontezita no Conselho de Castro Marinho. Ora, eu não tive notícia que fosse preso o autarca de Portimão, o autarca de Olhão, o autarca de Loulé, o autarca de Castro Marinho. Essas pessoas devem estar todas agora assistindo a isto, vão ficar atemorizadas, porque se calhar terão que se preocupar com isso. O que eu tenho a dizer, senhor deputado, assim, e já o tenho dito, é quem quer procura soluções, quem não quer arranja desculpas. E esta desculpa do POC não permite, e a senhora Presidente tem medo de ir presa, lamento, mas é uma desculpa. É uma desculpa e, passando agora a responder-lhe, nós, durante estes 6 anos, temos tentado falar com as entidades, enviámos tudo o que ainda agora convidei, e enviei um e-mail para a senhora Presidente Ana Paula Martins, para estar aqui presente ou fazer-se representar. Compreendo que foi muito em cima, tinha compromisso, não pôde vir, entendeu que ainda não foram nomeados vereadores, não fazia sentido nomear alguém, falou em vir a pessoa responsável técnica, se tivesse disponibilidade. A verdade é que não veio ninguém, não compareceram no cordão humano, não compareceram em lado nenhum, e também convidámos para o cordão humano, porque entendemos que os autarcas devem ouvir a voz da população. E a senhora Presidente estava de férias, pedimos para se fazer representar, não quiseram vir. Nessa mesma noite, passado umas horas do cordão humano, a senhora Presidente de férias estava em cima do palco a discursar nas festas de cabanas. O doutor Luís Graça também foi convidado.
Tem que terminar.
Pedimos para... Tem que terminar. Pronto. Então, eu quero dizer é isso. Nós temos tentado. Nós não temos sido recebidos. Pretendemos... Já falámos pelo ICNF.
Fomos
e lá ficámos a saber aquilo que está ali. Canal de navegação termina, aquilo tem o cais na ilha, ali é o cais de cabanas. Aquela zona mais rosada não pode haver construções de tipo algum, não há exceção à lei, a resolução, aquele artigo não se enquadra ali, pelo que a construção de cais ali naquela mancha não é viável. A construção da ponte, a construção de passadiços pode ser contornando aquela mancha. O canal de navegação termina antes. Naquela zona, o POC, que se preocupa tanto com o regulamento, para a travessia marítima não se preocupa, porque os artigos do POC, efetivamente, são interditos à prática de uma travessia marítima intensiva ali. E quanto a isso, pelos vistos, a senhora Presidente não tem receio de ser detida caso faça o contrato com o que diz que está a negociar e que vai pedir parceiros, etc, etc. Portanto, eu gostaria de terminar só dizer isto. Têm sido construídos em todo o país centenas de quilómetros passadiços, inclusive na Ria Formosa, em zonas classificadas como cabanas de Tavira.
Muito obrigado.
Haja vontade política.
Na parte final deste processo, o relator vai fazer o seguinte. Primeiro vai fazer uma consideração. A senhora Presidente de Câmara não foi convidada para esta reunião, porque poderá vir ou não, poderá vir a ser convidada ou não, mas goza de uma questão que é o artigo 6º da Constituição, que é a autonomia do poder local. Só vem cá se bem entender. E para isso que fiquem todos claros sobre esta matéria, os presidentes de Câmara virão devidamente convidados ou não por mim, como relator, e virão se entender. Não tem nenhuma obrigação de vir. Segundo ponto que eu acho que é importante... Nós, depois do que ouvi aqui, eu vou, não me vou limitar a fazer esta audição, eu vou convidar, aliás, vou fazer uma convocatória, esses sim têm que vir, à APA e ao ICNF, para fazermos audições com alguma urgência, em função também do quadro, para ouvirmos sobre esta matéria, e também chamarei cá a Doca Pesca, porque também terá cá vir sobre a questão da gravidade do que aqui foi dito sobre a travessia, porque não havendo ponto e não podendo haver circulação de barcos, para onde não há praia. Isso é tão simples como isto, porque foi claramente o que os peticionários disseram, numa interpretação livre, juridiquês, com o meio curso de direito, estando interdito, e as autoridades da Polícia Marítima, obviamente os barcos circulam, porque obviamente têm licenças, e porque obviamente têm passagem sobre esta matéria. Por isso iremos ver também, para ouvirmos o quadro legal. Depois faremos a avaliação do que é necessário fazer e, obviamente, depois farei o relatório final sobre esta matéria dentro do critério da legalidade, proporcionalidade e daquilo que resultaram das audiências. A segunda nota que eu acho que é muito importante, falar de ausentes nunca é bom. A mim cabe, eu conheço a senhora Presidente de Câmara, como sabem, e aqui analisar boas vontades, más vontades, etc., etc., numa coisa onde não está presente, parece-me que é uma coisa que não é muito simpático, nem muito cordial do movimento dos peticionários, porque uma coisa é o que se passa em cabanas e outra coisa é o que se passa na Assembleia da República, e eu acho que podíamos ter evitado esse ponto. Terceiro ponto, para quem quiser, o movimento tem 9.011 assinaturas e, obviamente, a população de Tavira e da Conceição e das cabanas de Tavira, Sr. Presidente eleito, tem cerca de 1.000 eleitores?
1.100.
Muito bem. O Sr. Carlos Batista foi o Presidente eleito, a quem eu felicito, da Freguesia de Cabanas, pelo Movimento Independente, a quem eu agradeço muito estar cá. Mas se verificarem bem o quanto a população pensa sobre este assunto, vão ver o resultado para a Câmara Municipal, qual foi o resultado expressivo das pessoas em votos, porque talvez tenham ideia do entendimento que as pessoas também podem ou não fazer sobre esta matéria. Posso-vos dizer... Diga? Não, eu posso-vos dizer, antecipando, que em Cabanas, para a Câmara Municipal, o Partido Socialista, o partido da senhora Presidente de Câmara, perdeu por um voto. Muito obrigado. Está encerrada a sessão, agradeço muito...
Senhor Presidente, desculpe, eu queria só fazer uma interpelação à mesa, porque está, se me permite, aquilo que o senhor Deputado fez aqui é extrapolar totalmente os poderes que tinha como relator. Isto foi uma segunda intervenção do Partido Socialista e, portanto, ou dá tempo aos outros partidos também para poderem responder, porque aquilo que fez é vergonhoso, senhor Deputado, extrapolou totalmente. O senhor veio aqui como relator, nem sequer é deputado desta comissão e está a fazer uma intervenção em nome do Partido Socialista e isto tem que ser dito. Desculpe lá.
Senhora Deputada, vai-me desculpar, eu acabei de dizer várias coisas. Acabei de dizer que ia prosseguir esta audição com mais, pelo menos, 3 audições para formarmos a ideia e para toda a gente ter a ideia e fazer as perguntas sobre esta matéria. Eu não tenho condições para fazer o relatório em função só disto. A única coisa seria a admissibilidade em função da opinião de cada grupo parlamentar. As considerações que eu fiz foi da necessidade, que me parece, de ouvir a APA, o ICNF e... A única questão que eu fiz, peço imensa desculpa, a única questão que eu fiz, e obviamente pode não ter ficado bem e por qual eu me penitencio por isso, foi, e por qual não tenho nenhum problema, e qual eu penitencio por isso, foi essa consideração, pode ter sido... um lapso da minha parte, mas acreditem, não tolda a minha isenção sobre esta matéria, que é ter um relatório final para que a Comissão diga o que é que vamos fazer.
Olha, só uma observação. É que a Doca Pesca já não tem jurisdição em Cabanas. Portanto, há uma coisa que é importante que os deputados saberem.
Iremos avaliar...
É que a Doca Pesca já não tem jurisdição...
Desculpe,
essa jurisdição passou para a Câmara Municipal de Tavira pela lei da transferência de competências.
Podemos...
Portanto, chamar a Doca Pescas é mais uma vez tentar pôr um bocadinho
Podemos controlar...
Tenho muita pena, mas é verdade.
Podemos controlar alguma coisa sobre isto? Podemos controlar agora? Podemos dar por encerrada a sessão ou os grupos parlamentares concordam em mais um minuto para dizer mais qualquer coisa?
Eu gostaria de dizer.
Não, os peticionários agora não dizem mais nada. Estamos bem?
Eu só gostaria...
Desculpa, Zé António Pinto, peço imensa desculpa. Péssima ideia.
Está? Relativamente ao relator, e eu gostaria de dizer que a pessoa tem graça.
Mas essa figura não existe. Luís.
Eu lamento imenso. Peço imensa desculpa, mas isto não é o café. Isto é a Assembleia da República, isto é um órgão de soberania. Aquilo que foi aqui feito é um ato que eu nunca vi e estou aqui desde 2015. Primeiro, o grupo parlamentar do PSD não tem o direito de dizer que há aqui um deputado, que até é relator, que não é desta comissão. Era só o que faltava, que dentro dos 230 deputados houvesse agora diferença sobre o direito de qualquer deputado de participar em qualquer discussão. Só por ser desta ou daquela comissão. Isso não existe. É deputado. Depois, eu gostaria de... Depois, aquilo que ficou... Depois, eu lamento... Eu não sei se vocês têm este parecer da APA assinado pelo vice-presidente da APA.
Está Luís Graça. Vamos terminar isto. Vamos, Luís. Está Luís Graça. Está encerrada a sessão.
Eu tenho muita pena, mas não tenho compromissos para a ASIA por resultado de 4 de outubro.